Bom, nós estamos na parte final do reinado de Josafá, ainda no capítulo 20 de 2 Crônicas. Não vamos ficar muito tempo, mas vamos precisar de alguns versículos em 2 Crônicas 20. No final da história de Josafá, como nós já vimos, tem uma espécie de avaliação. Muitas vezes tem uma avaliação no início do reinado, mas tem também, nem sempre, mas tem também no final. Então, depois de vários capítulos, 17, 18, 19 e 20, né, são quatro capítulos em 2 Crônicas, que fala sobre a vida de Josafá. Então, aqui no final, antes de passar para o próximo rei, que vem depois, o texto faz uma avaliação a partir do versículo 31. Vamos só ler mais uma vez essa sequência. Eu fiz esses pontos aqui e você tem na sua folha também, né, os aspectos que ele cita aqui no texto como avaliação que a Escritura faz. É muito importante, tem coisas na Bíblia que deixa para o Espírito Santo nos revelar. Tem coisas que a Bíblia não explica, que a Bíblia não coloca como. Que Deus achou de tal coisa? Tem casos, tem narrativas, tem episódios na Bíblia que simplesmente conta, não dá uma avaliação inspirada por Deus. Que Deus achou disso? Outras coisas têm, claramente, uma avaliação. Fala que, ou da situação específica, ou do rei, que é um rei que serviu a Deus, ou um rei que não serviu a Deus. Então, existem avaliações bíblicas. E existem outras coisas que nós temos que depender da ajuda do Espírito Santo para tirar conclusões. Mas é muito perigoso, isso é importante lembrar, que por mais que a gente deve mesmo buscar um entendimento de Deus sobre coisas que a Bíblia não explica, isso foi certo, isso não foi certo, nós vamos ver uma situação como essa hoje, que a Bíblia conta e não dá uma avaliação final daquele episódio. Então nós temos que buscar a ajuda de Deus. Mas é muito importante, a gente sempre encontra situações assim, em que as pessoas leem o texto da Bíblia e tiram a própria conclusão. E é perigoso a gente tirar conclusões nossas sem ser pela inspiração de Deus. Entenderam? Assim, a gente pode. Ah, eu acho que. Tem alguns exemplos, por exemplo, uma bem famosa que tem no Novo Testamento é que Paulo, quando foi preso no livro de Atos, ele, depois de algum tempo, ele foi julgado, e no final do julgamento dele, ele apelou para que ele fosse julgado em Roma. Ele apelou para César. E tem gente que acha que ele não deveria ter feito isso. Ou antes, tem um caso que ele foi para Jerusalém, quando teve. Várias profecias que ele seria preso em Jerusalém, mas ele foi para Jerusalém assim mesmo. Então, tem pessoas que tiram conclusões. Outro exemplo é depois da Jesus subir ao céu, ficaram 11 discípulos, porque Judas traiu e depois se matou, então ficaram 11. E eles fizeram uma eleição no primeiro capítulo de Atos para substituir Judas. Então, tem vários exemplos que eu estou dando assim de que a Bíblia conta o que aconteceu, mas não conta qual foi a avaliação de Deus. Deveria ter feito aquela eleição para colocar o 12º apóstolo no lugar de Judas? A Bíblia não fala. Foi certo? Não foi certo? Então tem gente que fala, não devia ter feito isso. Outras pessoas, né, não, estava certo isso. Enfim, tem várias opiniões. Quando não tem uma opinião clara de Deus, é perigoso a gente dar a nossa opinião porque a gente pode estar falando uma coisa errada, ok? Então, não é errado você buscar um fundamento bíblico para entender, será que está certo, será que está errado? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa opinião. Quando é nossa opinião, a gente tem que falar, gente, essa é uma opinião minha, não é uma coisa que eu posso afirmar biblicamente. Então, nós vamos ver um caso assim na vida de Josafá também. Mas existem coisas que têm claramente uma avaliação bíblica. Então, aqui no versículo 31, 2 Crônicas 20, 31. Assim reinou Josafá sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. Andou no caminho de Asa. Então, a primeira coisa que nós colocamos aqui na avaliação. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, ele andou nos caminhos de Asa. Nós já sabemos que Asa foi um rei temente a Deus. E então, ele andou nos caminhos do Senhor, como seu pai Asa. Versículo 33. Contudo, os altos não se tiraram, e o povo ainda não tinha, ou porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus e seus pais. Então, nós falamos sobre isso. Isso é o segundo ponto da avaliação. E vimos que essa não foi uma avaliação de Josafá. Não foi culpa de Josafá. Isso aqui a gente vê no restante, né? Nós estudamos isso numa outra aula anterior, que os altos, Josafá tirou altos, ele procurou levar o povo a abandonar os altos e servir ao Senhor, mas o povo não tirou todos os altos. Então, esse aqui é uma característica do que aconteceu naquela época, não foi uma avaliação negativa do rei Josafá. Esse segundo ponto não foi ponto negativo para ele, foi uma situação que aconteceu naquela época e nós falamos sobre o significado disso. Versículo 34. Ora, quanto ao restante dos atos de Josafá, os primeiros como os últimos, está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani. Nós ouvimos nós tivemos menção desse profeta. Foi ele que saiu, capítulo 19, volta um capítulo, né, 19, 2, quando Josafá foi para a guerra, uma das alianças erradas que ele fez, ele foi para a guerra com Acabe. Quando ele voltou da guerra, esse profeta Jeú foi falar com ele e foi repreendê-lo. Sim, Josafá, você fez uma coisa muito errada. Então, aqui só está falando que o resto dos atos, os profetas, e isso eu acho bem interessante isso, os profetas, tem muitas menções disso nas escrituras, nessa época. Os profetas, eles eram os historiadores. Então, muitos fatos históricos foram registrados pelos profetas. E isso é muito importante, que para nós interpretarmos a história, mesmo vivendo, se você fosse escrever a história, ou da igreja, ou até do mundo secular, das coisas que nós estamos vivendo hoje, você tem capacidade, porque você está vivendo, mas não do ponto de vista de Deus. Deus tem uma perspectiva da história que é diferente da nossa. Eu posso escrever uma história e tirar minhas conclusões, mas a Escritura Sagrada, que registra aquilo que Deus pensa, né? Não só a Bíblia não só registra a história, a Bíblia dá o veredito de Deus, a Bíblia dá a avaliação de Deus. Não é suficiente saber os fatos históricos. Você vai para a escola ou na faculdade estudar história, você estuda de um jeito, mas Deus tem uma interpretação da história de outra forma. E por isso que os profetas, eles tiravam as conclusões históricas dos escritos dos profetas. Porque os profetas, eles sabiam o que Deus pensa. Qual foi a avaliação de Deus da história? Então, muito interessante que os fatos históricos são registrados por profetas. Versículo 35. Se você for pensar, ele concluiu. Versículo 34. Ora, quanto ao restante, então, já contamos tudo. Você quer saber mais alguma coisa sobre Josafá? Veja o livro de Jeú. Eu também sempre falo que isso é crueldade, né? Colocar aqui na Bíblia que tem fatos históricos que a gente não sabe, pode procurar no livro de Jeú. E cadê o livro de Jeú? A gente não tem, né? É cruel fazer isso com a gente, né? Mas você quer saber o restante dos atos? Né? Um dia a gente vai ter acesso a esses livros, tenho certeza. A gente vai ter acesso aos livros e, lembre, aos vídeos também. Eu quero acesso aos vídeos, né? Porque aí você vai descobrir outras coisas, né? Então, mas ele termina no versículo 34 e ele coloca mais uma coisa. Ele já terminou, é tipo observação, PS, né? Assim, ele coloca mais uma coisa depois que ele já tinha terminado. Esse 3 e 4, nós estamos seguindo aqui em Crônicas, eu não vou voltar de novo, porque nós já fizemos isso antes, mas esse ponto 3 e 4 nós pegamos da outra avaliação de Josafá, em 1 Reis 22, ok? Que ele fez paz com Israel, que foi uma coisa boa, isso aqui não é ruim, e ele expulsou o restante dos sodomitas, que foi o assunto na nossa última aula. Então, esses dois pontos aqui nós pegamos da outra avaliação em 1 Reis 22, ok? Então, agora chega no final aqui em Crônicas, ele vai falar, depois disso, versículo 35, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. O rei Acasias era o filho de Acabe, que procedeu impiamente e Josafá fez aliança com ele. Então, aqui eu coloquei um resumo, porque de tudo que Josafá fez, né, esse aqui não foi ponto negativo para ele, os outros foram todas coisas positivas. Então, Josafá foi um rei bom, um rei que temeu a Deus. Né, vimos outras coisas na vida dele, as reformas que ele fez, a grande vitória que está nesse capítulo 20. Então, Josafá tem muita coisa boa que nós podemos observar nele. Mas ele teve uma coisa ruim, só que essa uma coisa ruim, ele fez várias vezes. Se for contar tudo, dá quatro. Quatro alianças erradas, de três tipos diferentes. Então, aqui tem casamento, não dele, mas do filho dele. Ele que arrumou o casamento para o filho dele, ele casou, ele fez arranjou, né, um casamento do filho dele com a filha de Jezabel. Imagina só, né? Se arrumar uma sogra para seu filho, Jezabel, né? Então, isso aqui não é brincadeira, isso aqui teve efeitos longos, profundos. Isso aqui não foi uma coisa, um detalhe, uma coisa que ele fez, mas não teve muito problema. De tudo que Josafá fez de errado, a coisa que mais teve efeito, ele fez quatro alianças erradas, quatro. Mas a aliança que trouxe estrago, que trouxe problemas para a história do povo de Deus, foi esse primeiro. As outras coisas não trouxeram, foram experiências ruins, mas não causaram impacto para outras gerações. Mas o casamento, sim, o casamento, nós vamos ouvir falar desse casamento, né, dos efeitos desse casamento em vários capítulos posteriores, né? Então, esse foi um erro gravíssimo, né? Tem as multas, como é que é? As coisas que você leva na sua carta de motorista, né? Tem aquelas que são mais ou menos, não traz muito problema, não dá muita pontuação, aquelas que são regulares e tem aquelas que são gravíssimas, né? Você poderia até ir preso por causa disso. Então, esse aqui foi um erro gravíssimo, gravíssimo, né? Foi terrível isso aqui. Ele fez duas guerras, ele fez duas alianças de guerra, por isso são quatro, né? Então, essa segunda aqui, ele fez duas alianças de guerra, uma com Acabe e outra com o filho de Acabe, e ele fez uma aliança comercial dos navios, que nós vamos ver agora, que conta aqui no restante desse texto aqui. Então, vamos dar uma olhadinha nessa última aliança aqui, que aparece aqui. Vamos ver como é que foi essa aliança. Então, só lembrando, então, Josafá, homem bom, homem que tem um histórico excelente, tem uma avaliação excelente diante de Deus, Eu vou voltar a falar sobre isso depois, mas para mostrar o quanto que Deus dá importância à sequência da obra dele. Não é só eu ser fiel a Deus na minha vida. Para ter um histórico bom diante de Deus, para deixar uma marca positiva, não é só eu ser fiel na minha vida. Josafá teve uma nota muito alta de avaliação diante de Deus, mas ele deixou uma marca negativa. Se você for pensar em termos de gerações, Josafá, ele deixou um caminho ruim, ele deixou um filho que foi terrível. A gente não pode colocar tudo que o filho dele fez como culpa da esposa, mas com certeza, e ela aparece com uma influência negativa, então a gente não está só supondo isso, a filha de Acabe, que casou com o filho de Josafá, chamava Atalia, ela tem uma história, ela se torna até rainha depois, ela governou sozinha Judá, depois que o marido dela morreu. Então, ela tem uma marca muito negativa na história de Israel, e Jorão, que casou com ela, também teve um histórico terrível. Então, gente, que coisa, Josafá, um homem de Deus, qual legado que ele deixou? Ele deixou um histórico bom, ele deixou exemplos bons, nós estamos recebendo coisas positivas, não é que apagou tudo, mas na sequência histórica, na sequência da história de Judá, ele não deixou Judá num caminho certo. Ele deixou Judá, lógico que ele não imaginava isso, mas ele deixou Judá no caminho da perversão. Nunca tinha acontecido, já tinha anteriormente, né, o pai de Josafá foi Asa, que foi um rei bom. Antes de Asa teve dois reis ruins, né, Roboão e Abias. Mas nunca houve um rei sobre Judá que seguisse tanto nos caminhos dos reis de Israel. Por isso até nos nossos títulos eu tenho usado a expressão a era de Acabe. Acabe deixou um legado maligno. Acabe e Jezabel deixaram um legado. Os caminhos de Acabe continuaram depois dele, os caminhos de Jezabel, porque quem influenciou muito Acabe foi Jezabel. Então, os caminhos de Acabe e Jezabel continuaram depois deles, mas o caminho de Josafá não continuou. Vocês estão percebendo a seriedade? É muito sério isso. Então, Josafá, ele tem um problema. Gente, né, é como falar de Moisés, né? Moisés foi um cara irrepreensível, foi um cara que fez tudo certo. Pisou na bola uma vez, ele não entrou na terra prometida. Não parece muito severo? Claro que eu aceito totalmente a justiça de Deus, mas com todo respeito e submissão e temor a Deus, a gente tem até vontade, assim, Deus, posso te fazer uma pergunta? Não foi muito duro o que o senhor fez com Moisés? Gente, ele, não é? A história de Moisés é fantástico, mas ele pisou na bola. Né, em vez de falar com a rocha, ele pegou a vara e bateu na rocha duas vezes, ficou irado com o povo quando Deus não mandou ele ficar irado, e aí ele não entra na terra prometida. Então, a gente fala assim, é muito pouco o cara ter uma mancha no histórico, né? A gente tem um monte, né? Então, é muito pouco, né? Josafá só tem um defeito, mas eu queria que vocês percebessem, é um defeito que causou problemas. É um defeito que trouxe problemas para a sequência da história. Então, eu creio que Deus quer que a gente preste atenção. Você quer ter um histórico diante de Deus? Sabemos que Deus perdoa, né? No Velho Testamento, lógico, Deus também perdoava, mas o Velho Testamento mostra mais a questão das exigências de Deus. Não mostra tanto Jesus que veio para redimir, para resgatar, para perdoar e tudo mais. Então a gente não tem tanto exemplo no Velho Testamento de de perdão, de restauração. Hoje nós podemos dizer, não é bem como no tempo de Moisés, hoje Deus perdoa, a pessoa é restaurada, pode não acontecer como Moisés, de pisar na bola uma vez e já perder até a prometida. Tudo isso também fazia parte de um plano que Deus tinha, mas Josafá tinha um defeito, só que foi um defeito, eu queria também falar sobre isso, que o defeito dele causou problema para as próximas gerações. Isso é uma questão. A outra questão é, você pode dizer, Deus já me deu vitória nisso, eu não tenho problema com essa área da vida cristã, muitas pessoas têm problemas, e só um parênteses, a gente critica muitos outros servos de Deus por pecados que a gente não tem problema com aquilo. Então você vê uma pessoa que caiu em pecado, uma pessoa que tem um defeito, o cara que é sempre tranquilo, tem autocontrole, ele olha para uma pessoa que perde a paciência, que perde as estribeiras, que fala assim, gente, que coisa, por que essa pessoa não se controla? Por que você critica? Porque não é problema seu, você não tem problema com isso, é fácil criticar quem é estourado, você não é, né? É fácil criticar quem tem problema com o alcoolismo, você não tem esse problema, então é fácil você falar, ó, que coisa absurda, o cara não tem controle, não sabe se controlar, mas todo mundo tem um problema, concorda comigo? Pelo menos uma coisa, nós temos uma área onde nós não temos facilidade, e onde você tem dificuldade, outras pessoas podem não ter. Então Josafá, ele tem um problema, deu quatro aqui, mas é tudo o mesmo problema, é tudo aliança errada. O problema de Josafá é aliança errada, ele faz aliança, e sabe o que é mais difícil com Josafá? Ele é tão bonzinho, Josafá, se você olha as entrelinhas, né, porque a Bíblia às vezes não descreve todas as áreas do temperamento, às vezes você não consegue fazer uma descrição de toda a personalidade de uma pessoa na Bíblia, que às vezes você não tem dados, mas algumas pessoas você consegue ver nas entrelinhas. Josafá, ele é o cara bonzinho, ele não briga com ninguém, ele fez paz com Israel, que foi uma coisa boa, ele fez paz com Israel que ninguém antes dele tinha feito. Então ele reconheceu que não era para fazer guerra com os irmãos. Ele não tem esse problema de divisão, ok? Né? A gente conhece esse problema aqui. Nós estamos na história do reino dividido. Então para você aplicar isso hoje, você vai analisar o seguinte, o que significa hoje Judá brigar com as outras dez tribos? O que significa isso? É divisão, é briga entre irmãos. A Bíblia usa essa expressão. Não é para brigar com seus irmãos. É um reino dividido. Deus não reverteu isso ainda. Nenhum dos homens de Deus tinha autorização de Deus de reverter a divisão do reino dividido. Deus não deu para Asa, Deus não deu para Josafá, Deus não deu para Ezequias, depois, né, no tempo de Ezequias, as outras 10 tribos já tinham ido para o cativeiro. Mas Deus não deu para nenhum dos servos dele, que foram tementes a ele, a missão. Eu quero que você traga aquelas 10 tribos de volta. Claro que Deus quer isso. Isso faz parte do plano de Deus. Não é para ter reino dividido. Tem várias profecias, Jeremias, Isaías, eles falam, Zacarias, eles falam que um dia Deus ia tirar essa divisão, não ia ter mais divisão entre as 10 tribos, entre Efraim, entre as 10 tribos e Judá. Mas nesse período da história, Deus não deu essa autorização. Nós não temos o mandato de Deus, por exemplo, para acabar com todas as denominações hoje. Nós podemos tentar formar um grupo novo, grande, acabar com divisões, mas se Deus não está dando esse mandato, não adianta, porque foi Deus que colocou a divisão por causa do pecado de Salomão, mas foi Deus que causou a divisão e a divisão permanece. Só que não é para fazer guerra. Diferente, não é para fazer guerra. Então Josafá, ele é o cara bom, ele se relaciona com todo mundo, ele é muito legal, ele tem uma personalidade agradável, ele se une, ele é aberto, ele é amigável, mas aí que entra o problema, o fraco dele qual que é? Ele faz amizade quando não é para fazer daquele jeito. E esse assunto, a gente já falou sobre ele várias vezes aqui nas aulas, todas as vezes que vem nessas coisas de aliança, eu aproveito e falo um pouco sobre alianças erradas. Mas eu sempre volto, eu fico assim, meio insatisfeito, porque é difícil a gente definir como que nós devemos nos relacionar com pessoas de fora do povo de Deus e mesmo com pessoas de dentro do povo de Deus, vamos dizer assim, de outras tribos, de reinos divididos, como é que a gente se relaciona? Então é muito complicado isso. Josafá acertou, fez paz com Israel, parou de fazer guerra com eles, mas ele errou com o mesmo povo de Israel, fazendo casamento, fazendo guerra juntos, fazendo empreendimentos comerciais juntos, não era para fazer. Então nós temos que entender isso. O que, que Deus quer nos mostrar sobre isso? Eu queria que vocês entendessem que não é uma coisa simples de definir. É para fazer... Você pode ter amizade só com quem é da igreja. Jesus, se essa é a regra, Jesus quebrou todas, né? Porque ele era amigo das prostitutas, dos publicanos, de pessoas que eram consideradas totalmente fora do padrão de Deus, né? Então, é muito complexa essa questão. Não só com pessoas de fora da igreja, mas se for ver essas alianças que Josafá fez, ele estava fazendo com gente do povo de Israel, do povo de Deus. Mas, claro... Acabe e Jezabel não eram quaisquer pessoas do povo de Deus. Eles eram do povo de Deus, mas né, Acabe era. Jezabel nem era da raça, né, do povo de Israel. Né? Então, vamos ver aqui um pouco sobre essa questão dos navios e vamos tentar aprender alguma coisa que Deus pode nos ensinar sobre os nossos relacionamentos. Então, vamos ler aqui no versículo 35 o que Josafá fez aqui. E o que surpreende é, ele já tinha feito esse casamento do filho dele, ele já tinha feito uma das guerras, aquela guerra que onde acaba morrendo, né? Aquela história toda, né? da guerra que Josafá foi junto. Então, essa aqui é a terceira vez que Josafá faz uma coisa errada. E uma das lições que eu acho que nós podemos tirar disso? Se você sabe aonde é o seu ponto fraco, se você sabe onde é a área que você tem mais dificuldade, você precisa levar isso muito a sério diante de Deus. Porque no caso de Josafá, uma coisa recorrente. Faz de um jeito, faz de outro, mas é sempre aliança. Casamento com o filho, guerra junto. Agora, empreendimento comercial junto. Ele tem essa tendência. Josafá é um cara agregador. Josafá é um cara que gosta de fazer as coisas juntos. Ele gosta de se doar. Muitas vezes, não é com uma intenção. O casamento, geralmente, a gente não tem nenhuma base para saber qual a motivação de Josafá em arranjar esse casamento para o filho dele. Mas, geralmente, nas histórias, mesmo seculares... Os reis, né, eles faziam casamentos, ou eles mesmos faziam casamento, ou para os filhos deles, visando um maior poder político. Então você faz um casamento e no futuro isso traz uma aliança, isso traz mais poder, porque é uma união através do casamento. Então às vezes as pessoas faziam as alianças de casamento por causa disso. Mas nós não sabemos o que Josafá... qual a intenção que ele tinha. Se ele tinha essa intenção de unir os dois reinos, como eu falei, Deus não tinha dado esse mandato, não tinha dado essa autorização. de unir o que Deus tinha dividido. Então, nós devemos orar pela unidade, devemos buscar a unidade, mas nós temos que saber como Deus vai fazer, porque isso não é uma coisa que nós podemos fazer por nossas estratégias, por nossos planos, é uma coisa que tem que ser feita por Deus, ok? Não são através dessas alianças, dessas coisas erradas. Agora, com a guerra, Josafá só tinha a perder. Ele não tinha nenhuma vantagem de ir lá ajudar Acabe. E, aliás, nessa primeira guerra, quase que Josafá perde a vida. Na hora que os soldados inimigos vieram contra ele, pensando que ele que era Acabe, e eles queriam matar Acabe, a hora que eles pensaram que era Acabe e iam matar Josafá, Josafá grita por socorro e Deus dá aquele livramento assim, da última hora, o último segundo Deus livra Josafá. Mas ele não tinha o que ganhar. Só que Josafá, ele fez com a pessoa errada. Mas você percebe que ele entende o que é aliança. Porque quando Acabe chama para ir para a guerra, ele fala assim, o meu povo é como o teu povo. Os meus cavalos, os nossos instrumentos, nossas armas, são todas, são totalmente à sua disposição. Ele entende o que é aliança. Ele entende que uma aliança é você doar, você considerar um ataque contra o seu amigo de aliança como se fosse um ataque contra você. Então, ele entende a implicação, só que ele faz com a pessoa errada. Ok, versículo 35. Depois disso, Josafá se aliou com Acasias. O que ele fez com Acasias? Versículo 36. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Depois que fizeram os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, um outro profeta, profetizou contra Josafá, dizendo, por que te aliaste com Acasias? O Senhor destruiu as tuas obras. Os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Então, eles fizeram uma aliança para juntos fazer um empreendimento comercial. Eles iam fazer navios para ir a Tarsis. Então, a gente é muito pouco relato. Daqui a pouquinho nós vamos já virar para 1 Reis, onde tem um ou outro detalhe a mais. Mas a questão é a seguinte. Primeiro, Josafá, ele é o rei de toda a história do reino dividido, de toda a história, depois que Salomão teve tanta glória, tanto poder, tanta riqueza, aí o reino ficou dividido, perderam tudo rapidamente. De toda essa história, esse tempo histórico, Josafá é o homem que chega mais perto, muito longe, mas ele é que chega mais perto de ser parecido com Salomão. Você encontra várias coisas em Josafá que são semelhantes a Salomão. As pessoas, os outros reinos traziam presentes, ele tem mais glória, tem mais influência sobre outras nações, e esse empreendimento que eles tentaram fazer com navios era algo que o rei Salomão tinha feito. Então agora como eu já falei antes, ó, essa aqui é a opinião minha, não está escrito na Bíblia, tá? Mas existe um paralelo. A Bíblia não menciona essas coisas sem propósito. E quando tem uma semelhança entre uma história e outra, não te dá a conclusão, mas é uma coisa interessante você ver. Puxa, o rei Josafá, ele está querendo voltar à glória do rei Salomão. Ele está procurando. Isso é coisa ruim? Não, isso não é coisa ruim, eu vou explicar por quê. Você pode falar assim, não, então Josafá estava querendo, ele estava sendo ambicioso, ele estava querendo uma coisa que não era para ser. Não, vamos transferir o que representa a glória de Salomão. O que representa a glória de Salomão? Representa a glória do reinado de Jesus, representa o reino de Deus, representa aquilo que nós almejamos. Que Deus fala em muitos lugares no Velho Testamento e no Novo também, que Deus quer colocar o seu povo como glória em toda a terra. É muito perigoso isso. Deus não quer que nós tenhamos vaidade, Deus não quer que nós sejamos arrogantes, Deus não quer que a igreja tenha assim, uma posição de superioridade em relação às outras pessoas. Tudo isso é muito ruim. Mas Deus quer reinar na terra, na volta de Jesus, Ele vai consumar esse propósito dEle de reinar sobre a terra usando o seu corpo, a igreja. Deus quer recuperar o reinado dEle sobre toda a terra, Deus quer derrubar os principados e potestades usando a igreja. Tem muitos textos para isso. Então, quando nós pensamos, vamos nos colocar nesse contexto para entender. Salomão teve muita glória, Deus operou, foi uma coisa muito bela, muito maravilhosa que Deus fez, Davi e Salomão. Aí perdeu. Nós podemos comparar com a igreja apostólica, a primeira igreja em Atos, que também alcançou uma glória, uma unidade, poder. Nós podemos pensar de outras épocas na história, que você já deve ter lido em algumas épocas da história, quando houve avivamentos. Você não tem saudade? Às vezes a gente fala que tem saudade para uma coisa que a gente nunca viu, né? Então é meio contraditório. Mas você não tem saudade por algo que você lê nos relatos? Ou talvez até por alguma coisa que você tenha experimentado em algum momento da sua jornada, em algum momento da sua vida? Talvez você tenha experimentado o poder de Deus, o amor de Deus fluindo na igreja, pessoas sendo convencidas e vindo a Jesus. Coisas que fazem parte do reino de Deus, coisas que são marcas do reino de Deus. Então, quando nós perdemos aquele poder, quando nós perdemos aquela glória, nosso desejo é voltar. Nosso desejo é ter aquilo novamente. Então, só Deus pode julgar as motivações do coração, mas eu penso que Josafá, se ele estava pensando isso, porque, veja, eu estou deduzindo algumas coisas aqui, né? Então a Bíblia não fala, estou apenas deduzindo. Mas se Josafá estava almejando, desejando que Deus voltasse a abençoar o seu povo, como no tempo de Salomão, se ele estava construindo navios e pensando, olha como no tempo de Salomão nós vamos voltar a ter essa prosperidade, a ter essa visitação de Deus, Deus vai agir na terra, as nações do mundo vão saber que Deus é Deus, porque Ele está nos visitando, que Deus está suprindo, que Deus está trazendo os resultados da presença dEle, então ele não estaria errado. Qual foi o erro de Josafá? Buscar ajuda com quem não deveria ajudar. Porque olha como está escrito aqui, volto para o versículo 35. Josafá, rei de Judá, se aliou com quem? Acasias. Quem é Acasias? Filho de Acabe. Mas que jeito que é Acasias? Ele fala aqui no versículo. Acasias, eu sei que tem traduções um pouco diferentes, mas alguns versículos dão a entender que Josafá procedeu impiamente em fazer aliança com Acasias, mas eu acho que não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que ele fez aliança com Acasias e Acasias era o rei que procedia impiamente, portanto, ele não devia fazer aliança. Vamos voltar para o capítulo 19, lembra que eu falei que quando Josafá foi para a guerra, nessa segunda aliança, quando Josafá foi para a guerra com Acabe, o profeta Jeú, que foi o historiador desse tempo, né, o profeta saiu para dar uma repreensão. E olha, vamos ver o que Jeú fala. Segundo Crônicas 19:2. O vidente Jeú saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, devias tu ajudar o ímpio? Pera aí, Jeú, Acabe é do povo de Deus, também está chamando Acabe de ímpio? O profeta ia dizer, estou chamando de ímpio sim. Só um parênteses, gente, eu particularmente, eu não gosto de forma alguma que os evangélicos chamem quem não é evangélico de ímpio. Isso é eu que estou falando, né? A Bíblia não está falando isso, mas eu creio que tem muita base bíblica. Primeiro porque Deus não nos constituiu como juízes. Você sabe se a pessoa que não é evangélica é realmente uma pessoa ímpia? Você não sabe. Evangélica, ou cristão, ou convertido, seja como você quiser chamar. Estou falando assim, chamar qualquer pessoa que está fora do círculo que você considera, né? Os evangélicos chamam muito assim, qualquer católico é ímpio. Meu Deus do céu, que arrogância absurda. Como nós podemos, e pode ser que alguém nem seja, nem católico, nem evangélico, pode ser que seja uma pessoa que não costuma ir para a igreja, você sabe se aquela pessoa, Cornélio, no livro de Atos, ele precisava ter, Deus mandou Pedro lá e tudo, mas Deus não falou assim, estou mandando você para a casa de um ímpio. De forma nenhuma, Cornélio era uma pessoa que buscava a Deus, a Bíblia diz, a palavra que Pedro foi levar para ele, falou assim, Deus falou comigo que Deus ouviu as suas orações, Deus ouviu as suas esmolas. Não, gente, esmola não vale nada para justificar uma pessoa. Deus não disse que Cornélio foi justificado por causa de esmolas, mas Cornélio tinha coração para Deus, então o que Cornélio fez, Deus avaliou que era uma pessoa que ele queria enviar um mensageiro para explicar o caminho de Deus certinho para Cornélio, porque Cornélio já tinha um coração para Deus. Vocês entendem a diferença? Então, muito cuidado, estou só lembrando por causa da palavra ímpio aqui, mas não chame, eu prefiro não usar essa palavra. Eu prefiro não usar. A Bíblia fala, nos Salmos, fala sobre os ímpios e tal. Existem pessoas ímpias, existem pessoas que não têm temor de Deus, mas eu teria muito receio, muito cuidado em classificar as pessoas e chamar as pessoas, isso não traz a pessoa para Deus. Isso não atrai e isso afasta você de uma posição correta de humildade e quebrantamento diante de Deus. Porque, afinal de contas, eu sou tão ímpio quanto qualquer pessoa, não é verdade? Eu, você, todos nós, não somos ímpios. Somos pessoas justificadas pelo sangue de Jesus e eu não posso avaliar as outras pessoas se elas foram justificadas por Deus ou não, porque não é a fórmula que justifica, não é a oração. Muitas pessoas são salvas por meio de uma oração, mas eu estou dizendo assim, não são as palavras, não existem palavras mágicas que fazem uma pessoa se converter, não existe ser membro de igreja que faz a pessoa se converter. Tem pessoas dentro da igreja que não conhecem a Jesus, tem pessoas fora da igreja que conhecem a Jesus. Então a gente precisa entender isso, né? Isso é um adendo a mais, né? Então ele diz, você deveria ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor, amar aqueles que odeiam ao Senhor. Então o profeta está dizendo, você fez uma aliança, você fez uma aliança com alguém que não é amigo de Deus. Então, nós não podemos avaliar o estado de alma de todas as pessoas, mas nós podemos avaliar se nós devemos ou não fazer alianças, nos juntar com pessoas que estão agindo de uma forma contrária à vontade de Deus. Josafá tinha todos os recursos, todas as maneiras de saber que Acabe e Jezabel estavam conduzindo Israel no caminho errado. Ele sabia disso. Ele buscou um casamento para o filho dele, de alguém que saiu dessa união. Ele foi ajudar Acabe na guerra. Então, pode parecer, esse é o tipo de erro que é mais difícil. O erro de Davi, o grande homem de Deus Davi, os erros dele foram bem fortes, né? Adultério, assassino, assim é coisa muito forte. Agora, os erros de Josafá são mais sutis, mas são perigosos, são muito perigosos, porque ele acabou fazendo aliança, se aliando, ajuntando com pessoas que não estavam do lado do reino de Deus. Então, isso é que Deus cobra de nós, isso que Deus está exigindo que nós entendamos, não é deixar de associar, não é nos colocar como superiores, não é nos misturar do mundo e falar assim, eu nem como com você, não tenho nada a ver com você, eu sou puro, você é impuro. Esse tipo de atitude não é o que Deus está querendo. Mas Ele está dizendo assim, você vai trabalhar junto. Você vai colocar sua vida, seus recursos, seu tempo, casamento, você vai colocar sua vida junto com alguém que não tem o coração para Deus? Pode ser pessoa de dentro da igreja. Pode ser pessoa de dentro da igreja. Você vai buscar, você vai se associar com pessoas que não estão buscando o reino de Deus. Então, a linha é muito fina. Eu não estou querendo dizer nós temos que nos tornar críticos se alguém não fala de Deus em cada duas palavras, se não fala de Deus porque não tem o coração para Deus. Não são essas coisas exteriores. Nós temos que entender o que a pessoa está fazendo, aonde Deus vai me colocar. Eu estou meditando, como eu falei, cada vez mais eu medito sobre essas coisas e penso, Deus, é muito sério isso, é muito sério. Mesmo dentro da igreja, não é para fazer separação, não é para me achar superior, não é para achar que eu sei que os outros não sabem, não é nada disso. Mas aonde Deus me colocou, aonde estão os meus vínculos, o que que eu estou construindo? Tudo isso aqui tem a ver com a sua vida, casamento, a vida toda, guerra, que você vai lutar em favor do quê? Empreendimentos comerciais, você vai colocar toda a sua vida buscando algo até para trazer glória. Se é verdade que Josafá estava querendo restauração da glória de Deus, que Deus deu para Salomão, se ele estava buscando essa restauração, mas ele buscou com a pessoa errada. Quem vai restaurar a glória para Israel? Quem vai trazer de volta esse poder? Se nós, hoje nós não estamos pensando em navios, em comércio, em poder econômico, hoje nós estamos pensando em unidade, nós estamos pensando em milagres, nós estamos pensando em evidências do poder de Deus no nosso meio, mortos sendo ressuscitados. Você não tem vontade de ver isso? Você não anseia? Você acha que é possível? Isso é um sonho? Durante muito tempo as igrejas achavam, tem uma doutrina, né? Tem uma linha teológica que chama cessacionismo, do verbo cessar. Então assim, a ideia é que todos os milagres, os dons, os ministérios, apóstolo, profeta, dons de línguas, de cura, tudo isso aí cessou, tempo dos apóstolos acabou. Né, essa é uma linha que é seguida até hoje por menos pessoas, mas há um tempo atrás era muitas igrejas tradicionais acreditavam nisso. Está na Bíblia, mas não tem isso mais. Deus fez isso no tempo de Jesus, na igreja apostólica, mas não faz mais. Mas nós não acreditamos nisso, amém, irmãos? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos, e mesmo porque nós temos muitas evidências, mas evidências mais soltas. Não é a nossa vida normal. Nós achamos que fazemos parte de uma igreja avivada, de uma igreja cheia de poder, porque nós temos o Espírito Santo, porque acontecem alguns milagres, mas vamos falar a verdade, é muito pouco. Vocês não acham? Eu acho muito pouco. Eu não vejo Deus agindo, pessoas próximas, às vezes no sentido de amigos, de relacionamentos, morrendo de câncer, e a gente ora e não são curadas. Eu sei que Deus não cura todas as pessoas, mas não está acontecendo isso. Então você fala assim, Deus, tem que ter uma restauração, tem que ter uma volta, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre, o Senhor faz as coisas. Então isso não vai acontecer sozinho, não vai acontecer no meu grupinho. Eu preciso me ajuntar, eu preciso me unir com outras pessoas, mas com quem eu vou me unir? Então, por um lado, Deus odeia o sectarismo, Deus odeia a divisão, Deus odeia a superioridade, a arrogância, Deus odeia aqueles que acham nós somos os únicos certos, toda a igreja está fazendo tudo errado, só nós estamos certos. Isso nunca levou a igreja para aquilo que Deus quer, isso traz divisão. Mas por outro lado, Onde vou me unir? Onde vou achar vínculos? Onde vou achar essa restauração do poder de Deus? Josafá queria, mas ele buscou no lugar errado. Então, eu estou mais ou menos compartilhando uma angústia, uma angústia. Nós queremos a unidade, mas como isso vai acontecer? Não é me unindo com Acabe, não é me unindo com Acasias. Quem são essas pessoas hoje? Muito cuidado, eu não quero me tornar crítico, eu não quero me separar de ninguém, eu só quero saber, Deus, mostra-me como eu posso achar um vínculo com pessoas que estão buscando o reino de Deus, porque quem vai restaurar o reino de Deus é o próprio Deus. Sim, ele precisa de pessoas, ele precisa de união, ele precisa desse mover de Deus junto, assim, não só pessoas sozinhas, mas com quem nós vamos nos unir? A questão de vínculos, eu vejo como muito sério hoje, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas soltas, muitas pessoas não estão encontrando o lugar certo para se encaixar no corpo. Então, é um momento, eu penso, é um momento sério de pensar sobre essas alianças. É um momento sério. Só para completar essa história, então, volte para 1 Reis 22, que ele conta a mesma história e dá uma variação, uma pequena variação. 1 Reis 22, então ele conta toda essa avaliação final, inclusive os pontos que a gente não tinha em crônicas, né? É nesse relato aqui de 1 Reis 22, 41 em diante, mas nós não vamos ler essa primeira parte, nós vamos ver no versículo 49. Ora, fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Então, mais uma vez, repetindo, isso foi o que Salomão fez. Então, ele estava buscando essa mesma glória, esses mesmos frutos da bênção de Deus. E outro parênteses importante, porque eu estou usando a palavra bênção no sentido material, então, assim, só lembrar de uma coisa, que é uma coisa que a gente enfrenta muito na igreja hoje, é que no Velho Testamento, e tem uma verdade, outra vez, assim, não é tão fácil como colocar preto e branco, né? No Velho Testamento, a bênção de Deus era manifesta com coisas materiais. Então, filhos, estar na terra, ter muitos rebanhos, riquezas, né? E tudo isso aí era fruto da bênção de Deus. E as igrejas hoje usam esses textos para aplicar hoje, né? Se você está na bênção, você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não está na bênção, tem alguma coisa errada. E a gente sabe que essa equação é muito falha, né? É muito errada, mas é Bíblia. Então, como que a gente entende isso? Entende que no Velho Testamento as coisas eram visíveis. Deus mostrava, não tinha o Espírito Santo para revelar todas as verdades invisíveis, mas com Jesus e no Novo Testamento, nós não estamos isentos, nós não saímos do corpo, não saímos do mundo físico, então nós precisamos de saúde, nós precisamos do pão nosso de cada dia, nós precisamos dessas coisas, mas não tem mais essa ideia de que a bênção de Deus se manifesta com provisões, com prosperidade material, ok? Isso mudou radicalmente, porque toda mudança do Velho Testamento para o Novo é mudar do visível para o invisível, mudar daquilo que você pode exterior, né, para o interior, mas precisa ter um equilíbrio, porque o reino vem para a terra mesmo, então é complicado, não é? Não é um assunto muito simples, mas só para a gente fazer esse comentário para entender. Mas no caso de Josafá, ele estava buscando evidências do reino, ele estava buscando esse selo de Deus, que Deus deu sobre o reinado de Salomão, ele estava buscando, né? Só que aí ele fez os navios, versículo 49, porém não foram porque os navios se quebraram. Nós já lemos em Crônicas como que se quebraram. Como é que eles quebraram? Por que eles quebraram? Porque ele fez uma aliança com Acasias, o profeta veio. Assim, ó, tá vendo? Todos esses navios novinhos, tudo reformado, tudo prontinho, zero bala para fazer as viagens, isso aqui tudo vai quebrar porque Deus não gostou do que você fez. Então os navios quebraram, ele perdeu todo o trabalho, tudo que ele tinha feito, né? Aqui não conta do profeta, mas aqui vai contar o que aconteceu depois. Então, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. É muito resumido aqui, então tem muita coisa que a gente tem que completar. Mas depois que os navios quebraram, Acasias queria de novo. Ele falou assim: não, então vamos juntos. Não sei se antes um fez navios, outro fez navios, não sei como é que foi. Mas quebraram os navios, ele quis retomar a ideia. Mas o que diz aqui? Porém, Josafá não quis. Então aqui a gente entende que Josafá aprendeu a lição. Quando Acasias voltou a falar assim: vamos de novo, Josafá não quis. Então ele obedeceu a Deus nesse momento final. Ok, só para terminar, que nós vamos continuar ainda na próxima aula um pouco dentro desse assunto, mas é só para deixar essa ideia da união. Deus quer união, mas ele não quer a união errada. Então é uma coisa muito, muito difícil de entender. Por exemplo, eu falei sobre a base, está na sua folha aqui, né? Número 2, letra C. Quando nós falamos sobre os altos, a gente falou assim: o alto era uma base errada para adorar a Deus. Lembra? O alto é um lugar errado. Por que é errado? Porque lá que eles faziam adoração aos ídolos. Ah, mas quem está usando os altos? Tinha épocas na história que eles não usavam os altos para adorar ídolos, usavam os altos para adorar a Deus. Mas Deus não gosta disso. Ele não quer que a gente use um padrão idólatra para adorar a Deus. E gente, eu falo essas coisas com muito temor, porque eu sei que é muito fácil a gente se tornar crítico e ter a atitude totalmente errada. Mas quando você fala, Deus não quer uma coisa, Deus não quer que a gente siga um padrão idólatra. Qual que é o padrão idólatra hoje? Hoje nós não temos esse problema assim, né, na nossa cultura, né, não temos problema com hinduísmo, com várias assim, cultos, religiões pagãs que usam uma idolatria, outros deuses. Hoje, dentro da igreja, nós temos problema com o mamon. Nosso grande ídolo é o dinheiro. Então, quando nós pensamos sobre essa mistura que Deus não quer, é muito claro isso. Agora, a gente não pode julgar os outros. O que Deus pede de nós é que cada um faça um exame pessoal. O que que você está misturando? Como que você está misturando adoração a Deus com manipulação e querendo usar Deus para seus próprios fins? Então, é mais ou menos isso. Então, o alto, ele não pode ser um padrão idólatra. E aí, aqui nós, na folha, a gente colocou: a base certa, que não são os lugares altos, não são esses lugares que se parecem com a idolatria, a base certa é uma base totalmente antissectária. O que quer dizer isso? Nada de sectarismo, nada de divisão, nada de achar que nós somos os únicos, nada de achar que os outros estão errados, só nós estamos certos. Totalmente antissectário, mas também totalmente exclusiva. Então, eu acho muito importante a gente entender que essas coisas, só o Espírito Santo pode nos ajudar. O que que é totalmente exclusivo? E os textos que vocês que estão anotados aí são, quando em Lucas 9, né, em Lucas 9, na referência que está aí na folha, em Lucas 9, um dos discípulos falou assim: Jesus, a gente viu um pessoal expulsando demônios no teu nome, mas eles não estão com a gente. O que que Jesus falou? Que os líderes de hoje devem falar? O que que deve ser o antissectarismo? Jesus falou assim: estavam expulsando demônios no meu nome? Deixa, mas eles não estão com a gente. Normal assim na nossa atitude, não estão com a gente, eles não devem estar certos, eles não estão seguindo a gente. Jesus falou assim: não tem importância. Aí depois, no capítulo 11, ele fala uma coisa que parece contraditória, porque ele fala assim: quem não ajunta comigo, Jesus falando, quem não ajunta comigo, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Espera aí, Jesus, o senhor acabou de falar, faz poucos dias o senhor falou que pode continuar, eles não estão com a gente, não tem problema nenhum. Jesus ia responder assim: não preciso estar com vocês, eles precisam estar comigo, porque Jesus é a base da unidade. Então, o que é totalmente exclusivo? Só em Jesus. Nossa base de unidade é só em Jesus, mas não é pelo grupo, pela doutrina, eles não estão com a gente, não estão nos ajudando, não tem importância, né? E eu quero ler só para dar um exemplo disso, 1 Coríntios, quando Paulo começa a carta, em 1 Coríntios 1, ele está escrevendo uma carta para a igreja que estava em Corinto, que era uma cidade relativamente grande. Está certo que em Corinto não tinha uma igreja em cada esquina, como tem aqui em Americana e todas as nossas cidades aqui. O que Paulo teria feito nessa situação, a gente não sabe, mas eu acho que esse versículo cabe bem. Olha como ele fala. Paulo, versículo 1, chamado apóstolo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja de Deus? Ele vai definir aqui, muito bom para a gente entender. Aos santificados em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus. Ah, então, se ele tivesse parado aí, nós íamos fazer uma doutrina assim, para fazer parte da igreja, para realmente se considerar parte, tem que ser muito santificado, tem que estar muito elevado. Não, aos santificados em Cristo Jesus, claro que esse é o objetivo de Deus para todos nós, chamados para ser santos. Quem é chamado para ser santo? Né? Todos nós, chamados para ser santos. Agora, essa é a palavra, essa a última frase é a frase abrangente. E é isso que a gente tem que entender. Nada de divisão. Depois, na próxima aula, eu vou colocar esses pontos para a gente analisar cada um deles. Mas eu só queria que vocês pegassem essa ideia aqui. Josafá fez alianças erradas com o povo de Deus, com Israel. Fez alianças erradas. Então, isso mostra que a coisa é séria, não é aliança com qualquer um. Aí significa assim: então não pode fazer aliança com quem não está muito dentro, tem as igrejas que usam essa expressão, tem que estar dentro da visão, né? Tem quem está com a nossa visão, quem está... Não, quem que é a igreja? A igreja é todos os santificados, chamados para ser santos, e olha aqui, esse aqui não exclui ninguém, com todos os que em todo lugar... Na sua igreja, na outra, na casa deles, em qualquer lugar, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Ele está falando de outros grupos. Ele está escrevendo para a igreja em Corinto, dizendo: não é só o Senhor de vocês, todos aqueles que em todo lugar... Todo lugar, ele está falando para a igreja na cidade, então todos os lugares naquela cidade. Todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor, que é Senhor deles, dos outros grupos, daqueles que você acha que não estão certos. E mais na frente aqui, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai falar sério sobre divisão. Uns falam que são de Pedro, outros são de Apolo, outros são de Paulo, etc. Isso é uma coisa errada. Jesus não foi dividido, Paulo não foi crucificado por vocês. Então, ele fala muito forte contra a divisão. Então, do mesmo jeito que nós colocamos a base certa, é assim. Totalmente antissectário. Não faça guerra com seus irmãos. Paz em Israel. Agora, o que Josafá fez de errado foi se aliar com pessoas dentro do povo de Deus que não estavam edificando o reino de Deus. Então, tem duas situações que a gente precisa saber a diferença entre elas. Uma é, eu sou irmão, não tem distinção, não tem barreira, nós deveríamos mostrar isso, deveríamos receber pessoas que pensam diferente de nós, deveríamos abraçar, não perguntar, mas vem cá, você é de qual igreja? Você é pentecostal ou não? Você fala em línguas ou não? Você é assim ou não? Acaba com isso, todos aqueles que invocam o nome do Senhor, todos são irmãos. Agora, onde Deus me colocou, onde tem vínculos, onde eu vou edificar o reino de Deus, onde eu vou construir navios, onde vou fazer guerra, essas coisas tem que fazer. O povo de Deus tem que fazer guerra, o povo de Deus tem que fazer as coisas que precisam ser feitas para o reino de Deus ser uma realidade. Mas com quem que eu vou fazer? Com quem que eu vou construir? Isso é coisa mais séria. E nós vamos, uma das coisas, né, já vou adiantando um pouco, né, para vocês pegarem o contexto, Josafá, ele gostava de pedir direção de Deus. Davi também. Eles pediam direção de Deus. Mas nessas alianças, Josafá pedia direção de Deus na hora errada. Depois que ele já estava na guerra com Acabe, ele falou assim, não tem um profeta aqui? Espera aí, Josafá, você conhece muitos profetas e você podia ter perguntado antes de ir para a guerra. Ele podia ter perguntado para o profeta antes de fazer navios. Né? Então, é outra coisa que nós vamos depois pegar todas essas lições e colocar numa relação para a gente entender melhor. Mas vocês percebem que é um assunto sério, é um assunto que mexe com a nossa vida como igreja e mexe conosco individualmente como pessoas que estão querendo fazer a vontade de Deus. Senhor, nós pedimos nesta manhã que Teu Espírito Santo continue falando conosco durante esse dia e durante toda a semana. Ó Deus, que a Tua presença esteja conosco, Senhor. Deus, reconhecemos que como seres humanos limitados e também cheio de motivações erradas, de mentes estreitas, nós estamos sempre fazendo alianças da maneira errada e nos dividindo da maneira errada. Fazemos as duas coisas da forma errada. E pedimos a Deus, não só para nós, mas pedimos para a tua igreja, para teu povo, ó Deus, muda essa situação. Traz o teu reino verdadeiro, edifica o teu reino na terra. Senhor, nós queremos ver o poder da tua presença na terra outra vez. Ó Deus, como o Senhor amava parar o sepultamento da viúva com seu filho. O Senhor amava mudar a situação, pessoas que não tinham solução. Quantas pessoas o Senhor curava. Quantas pessoas em angústia, o Senhor mudava a situação, era o teu reino trazendo mudanças poderosas. Nós ansiamos por isso, Senhor. Ó Deus, nós para isso entendemos, ó Deus, que nós precisamos nos colocar diante de ti. Precisamos fazer alianças com as pessoas certas, precisamos nos unir diante de ti. E isso é uma coisa que só o Senhor pode nos ensinar. Mas queremos que o Senhor nos ensine e queremos que o Senhor abra o caminho, Senhor. Aqui em Americana, Senhor, nós oramos por esta cidade, oramos por teu povo, nós que estamos aqui e muitas outras pessoas que não estão, mas que amam a ti, estão buscando a ti, dentro das igrejas, fora das igrejas, em todo lugar onde estiverem. Ó Deus, que a tua palavra venha e que a tua palavra restaure e que nós possamos ver mais uma vez o teu reino sobre a terra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.